Fala pessoal, tá começando o último episódio do Bola na Trave. Tá chegando ao fim, o derradeiro, o último, o sofrido episódio do Bola na Trave. E para falar desse último episódio, né, vamos falar sobre a Holanda, que foi a vice-campeã em 2019, famoso ano passado. E para falar sobre essa campanha holandesa, para falar sobre essa última Copa do Mundo, convidei ela, a segunda maior corneteira lá no Twitter, ou seria a primeira? Não sei, aí eu deixo para vocês averiguarem com calma depois. Ela que é Tatiane Vidal, administradora lá no Diário Feminino. Ela que entende muito do futebol feminino nacional, podem segui-la.
Depois ela vai se apresentar aí.
E vocês procuram saber. Bem-vinda, Tati.
Oi, tudo bom, Matheus? A primeira é Kátia, a primeira corneteira do futebol feminino. As cornetas dela são muito boas, por sinal. Eu recomendo que sigam também. E eu não sou corneteira, não. Eu só falo a verdade.
Enfim, mas vamos falar agora essa participação aí da Holanda, né? Foi uma Copa do Mundo bem maluca em todos os aspectos. Teve goleada, teve jogo disputado. Enfim. Vamos falar sobre a Copa do Mundo de 2019. É isso, né, Tati? Como eu tava falando antes aí, né? Uma Copa que teve de tudo um pouco, teve audiência grande, teve muito gol, teve jogo disputado. O que você diz sobre essa Copa do Mundo em si, hein? Que foi a primeira Copa do Mundo com VAR, né?
Então, você falou que foi uma Copa maluca, mas na verdade eu acho que o normal da Copa foi o que teve nessa Copa de 2019. Eu acho que deve ser o padrão agora, a partir do ano passado, que tenha jogos mais competitivos, com times mais fortes, né, com jogadoras realmente muito boas jogando, com goleiras se destacando pra caramba. Eu acho que 2019 foi uma ruptura muito grande. Eu lembro que eu estava eu tava num restaurante com minha filha nas Olimpíadas. E aí tava vendo um jogo eu não vou lembrar quais foram os times, né? Eu tava vendo um jogo e de repente o jogo ficou muito ruim. Mas foi ruim assim, nível tipo, as jogadoras não sabiam o que fazer, era bolas jogadas ao Léo, sabe? Eu falei, mano, não é possível que tenha times assim ainda de seleção. E aí muita gente tava meio que rindo, achando engraçado e tal. Eu falei, cara, tem que ter uma ruptura nessa questão pra ser atrativo, porque o esporte tem que ser atrativo, né? Ninguém pode assistir por pena, porque é bonitinho, porque, ai, as guerreiras. A gente precisa assistir porque o futebol é bom de assistir, porque é competitivo, porque é interessante, porque é bonito de se ver. E essa Copa foi isso, né? Foi uma Copa com atrativos. Você viu jogos que realmente foram movimentados, jogos com transições rápidas, com triangulações, com goleiras se destacando na defesa. Foi uma Copa com cara de Copa. Eu acho que é essa a explicação melhor.
Não por acaso, né? Foi a Copa do Mundo que teve o maior número de audiência da história. Superou 1 bilhão de espectadores. E se a gente for parar e pensar, né? Nos dias de hoje, assim, uma Copa do Mundo feminina superando 1 bilhão de espectadores, Sim. É um número muito alto.
Foi assim, a audiência foi muito alta. Eu acho que tem muito a ver com isso, né, que eu tava falando. Quando o jogo é bom, quando é atrativo, né, as pessoas vão assistir. Esse negócio de falar, ah, você tem que assistir feminino porque tem que assistir, porque eu acho que é bom, não cola, né? As pessoas querem ver algo interessante. E foi isso que aconteceu pra muita gente. Muita gente se surpreendeu com o nível de atuação e começou a ver os jogos. Então, a Copa foi um marco, né, na história das Copas por causa disso. As pessoas viram que o feminino tinha avançado, né, tinha melhorado. E por isso valeu a pena ver.
E foi uma Copa do Mundo, até para a seleção brasileira, né, falando agora mais da seleção brasileira do que da Copa em si, foi uma campanha, eu particularmente achei bem surpreendente da maneira que foi, né, que se desenvolveu. O pré-Copa do Brasil foi, sofrível. Tirando a Copa América, né, que já é tradição o Brasil figurar entre as favoritas a título.
As equipes mais fracas, né? Mesmo que a gente tenha desorganizado, as equipes são mais fracas aqui na América do Sul ainda.
Pois é, a Copa América não foi tanto parâmetro, mas assim, o pré-Copa contra as seleções que inclusive participaram da Copa do Mundo também, foi muito abaixo do Brasil, foram atuações desastrosas. O Brasil passou quase 10 jogos sem ganhar um jogo. Aí chegou na estreia, surpreendeu. Tá, tudo bem que pegou a Jamaica, que não é a referência do futebol feminino, não é um grande centro. Mas a Jamaica não foi uma seleção boba, né? Foi uma seleção que estava estreando em Copa do Mundo.
É o que não tem mais, tava... isso, né?
Pois é, uma seleção que estava estreando, mas que queria mostrar serviço, né? Queria mostrar que estava ali estreando, mas que não seria um pato morto.
Sim, foi isso. É, quem viu o jogo, quem acompanhou, viu que foi um jogo... Assim, foi relativamente fácil ganhar, porque o Brasil fez por onde, né? É, não é tipo, ai, qualquer um ganhava ali de qualquer jeito. Foi um jogo construído, trabalhado. É, o Brasil jogou bem, mesmo sendo a Jamaica. Foi bom de ver essa evolução. E, sinceramente, o Brasil poderia ter ganhado os 3 jogos se não fosse falhas individuais da defesa.
Pois é, né? Principalmente no jogo contra a Austrália, né? Que teve aquele gol contra de Mônica, que até hoje assombra nossas cabeças. Aquele jogo, se fosse um empate, seria tão melhor pro Brasil.
Aquele jogo ali, a Holanda ganhou na...
Austrália,
na realidade, Austrália. Né? Ela ganhou... Austrália, desculpa. A Austrália ganhou na falha da defesa, né? O Brasil perdeu para ele mesmo naquele jogo. Foi 2 gols de falha ali. Poderia dar... Eu acho que aquele jogo terminou 3-2, isso, né? A gente poderia ter terminado 2-1 no máximo, sabe? 3-2 eu acho que não foi merecido, não. Sim, merecido entre aspas, desculpa. Eu acho que a Austrália depois jogou, fez por onde, né? Ela, no segundo tempo, ela voltou. Mas é o Brasil dando espaço, o Brasil abrindo, o Brasil sem preparo físico. Aí aquelas 2 falhas, né? Que foi. Acho que a Mônica falhou nos 2 gols,
isso,
se não me engano.
Coisa que é sombra até agora.
Então, a gente poderia ter vencido. A gente pode alegar que a gente perdeu 10 jogos antes. Ok, realmente. Mas o time não é ruim, né? As peças não são ruins. Bem trabalhadas, elas dariam muito mais do que deram ali nos jogos. Mas individualmente, com garra e com vontade, elas superaram no nome, né? Os jogos. Então valeu a pena ver.
Pois é, nem fechou a fase de grupos com aquele jogo antológico para Marta, que ela conseguiu quebrar aquele recorde para ser a maior artilheira de uma Copa do Mundo, independente do se seja masculina, feminina. Ela quebrou essa marca aí. E assim, né? Aí chegou nas oitavas, aí logo de cara. As anfitriãs, e foi um jogo que até hoje aperta o meu coração, só de lembrar a eliminação da maneira que foi, né? Doeu, foi uma eliminação doída.
Eu tenho uma teoria, mas Kátia, uma teoria que a gente discutiu de madrugada uma vez, que se a seleção tivesse Érica, tivesse Adriana, todo mundo que foi machucado aí que saiu, sabe? A gente não teria perdido aquele jogo, não. A gente tem essa teoria, assim, muito forte na cabeça. Tudo bem que se não ganhar jogo, né? Se não tem, não faz diferença nenhuma. Mas seria um outro jogo com a Adriana em campo. Seria outro jogo com a Érica em campo. É, a Érica faz muita diferença. Ela em campo é outro nível, qualquer jogo, sabe? E aí foi bom pra França, né? Que a gente foi bem desfalcada. Aí, se não me engano, a Cristiane não jogou... Eu não vou recordar. Mas teve alguém que não jogou nesse jogo, foi a Marta? Marta jogou, mas Marta jogou meio Marta que lesionada, né? Marta jogou lesionada. Andressa Alves não jogou, tava machucada. A Cristiane também tava machucada, acabou que jogou, tipo... Eu não lembro se a Cristiane jogou, se ela jogou meio que no sacrifício, sabe?
Uhum.
Foi um jogo complicado. Mas a gente poderia ter ganho, mas as lesões nos prejudicou bastante.
Pois é, ela jogou naquele sacrifício todo, exatamente, de Cristiane, tanto que ela saiu só na prorrogação e, assim, logo depois que ela saiu, foi assim...
Até machucaram, não tava? Ela tava lesionada?
Isso,
não lembro.
Tava sobrecarregada, né? Tava vindo também de fim de temporada, aquela coisa toda.
É, eu tô confundindo ela com a dona, como fala? A Andressa Alves, que ela se machucou e ela fez um prouxo,
pronto,
né?
Foi, exatamente. Essa Alves que foi que realmente ficou de fora. Enfim, faz parte do jogo. Não cabe agora ficar lá aumentando, né? Não adianta chorar
quando
é derramado. Já foi. Vamos focar agora para 2023. Mas falando agora aqui, agora vamos falar de quem realmente é a peça principal, né? O ator, a atriz principal, melhor falando, que é a seleção da Holanda. Que bateu na trave, né? Como o próprio episódio sugere, o próprio podcast aí sugere, né? Bateu na trave. Mas a Holanda que não fez uma última Copa do Mundo, né? A Copa 2015 não foi tão positiva para a Holanda. Mas o que foi que motivou a Holanda foi mais a Eurocopa, né? 2017.
Sim, sim. É, a Holanda, ela foi... Era a segunda participação dela na história das Copas, né? Ela tinha ido uma vez, essa foi a segunda. E chegar à final foi tipo um feito impressionante. Ah, eu lembro que as jogadoras estavam falando que estavam querendo ganhar, etc. Mas elas já, pra elas, ir pra final já era um feito inacreditável, sabe? E aí o que acontece? Elas fizeram isso, elas foram pra final, que a gente não esperava. Assim, lógico que a gente via um time muito bom, né? A Alemanha, a Holanda é tipo a Bélgica do masculino, sabe? Tem aquelas jogadoras ali que não tem muita tradição no feminino e tal, não tinha. E aí, de repente, ganha a Eurocopa, tem um monte de jogador bom. Aí você fala assim, caraca, eu acho que esse time aí vai render, entendeu? É, e aí você vê uma Holanda chegar, porque, tipo, os Estados Unidos chegar na final, todo mundo tava. Não foi nenhuma surpresa. Mas a Holanda chegar na final, superando, né, o Japão, que é um time tradicional do feminino, superando os times que pegou, assim, lógico que na fase de grupos pegou uns timinhos ok, mais ou menos, mas ela foi superando e foi chegando, e com um futebol bom, um futebol bem apresentável, né, foi legal de acompanhar a Holanda chegando às finais. Pena que perdeu, né, na trave.
Pois é, né, logo na estreia na fase de grupos, pegou Nova Zelândia, que era... Não sei se é a seleção mais fraca, mas a seleção que vinha sem tanta pompa, né, pra essa Copa do Mundo. Mas foi aqui.
Mas pra foi a Tailândia.
Não, tô dizendo, não? Na fase de grupos, da Holanda, pra Holanda, no caso.
Ah, da Holanda, tá. Eu achei que era da competição.
Foi a seleção um pouco mais frágil, né? Mas foi com quem a Holanda mais sofreu, porque só fez o gol da vitória de 1-0 aos 47 do segundo tempo, ou seja, passou um aperreio logo na estreia, mas logo depois.
Mas assim, se você analisar só números, parece que, caramba, sufocou, foi um jogo sufoco. Mas, na verdade, a Holanda dominou a partida, né? É aqueles jogos que acontece de você dominar, bater, e só conseguir fazer um gol, né? Mas a Holanda, ela jogou bem nessa partida. Ela só realmente não fez o gol de cara, pra fazer logo, assim, acho que no finalzinho, não foi, se não me engano, nas 46,
é
não
isso,
vou lembrar 47, agora.
Como eu tinha falado, 47.
Foi no 47, isso. Então foi muito... Tipo assim, fez o gol lá atrás, né? Mas a Holanda jogou bem. Nesse jogo, ela jogou bem.
Pois é, foi como eu disse, né? Foi um verdadeiro aperreio, porque foi pressão o jogo todo e nada de sair o gol logo na estreia. Mas isso. Acabou saindo vitorioso. Aí depois relaxou um pouco, né? O coração aí do torcedor. Conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade contra Camarões. Ganhou 3-1. E fechou a fase de grupos com confronto direto contra... O Canadá, que era favorito também se classificar, e acabou se classificando realmente. Mas ganhou, foi um joguinho apertado e conseguiu terminar em primeiro lugar. Aí, como você falou, logo nas oitavas, enfrentou o Japão, né, que era atual vice-campeão. Contra o Japão, não quis nem saber, eliminou também, passou logo de fase. Aí depois pegou a Itália, que era uma seleção... Que a gente, o Brasil sofreu, né? O Brasil sentiu, viu como é que a Itália também não tava vindo para brincar na competição. É uma seleção forte e que...
É o que a gente tava falando, né? A Copa do Mundo não foi essa baba que era antigamente, que tinha aquelas seleções que passava fácil e outras que a gente já sabia que ia passar e outras que a gente sabia que ia perder. Foi um jogo bem disputado, tanto que teve um dos melhores para mim foi Argentina e Escócia. Você lembra desse jogo?
Sim.
Que foi a gente falou, esse jogo aí já tá decidido já, tá de boa. E foi emoção até o final, né? Então, foi uma Copa mais parelha, uma Copa mais interessante de se assistir.
Pois é, né? Aí chegou na semifinal contra a Suécia. E foi aquele jogo, assim, que jogo que a gente pode dizer? Que jogo que a Holanda...
Ali foi o jogo das goleiras.
Pois é, né? As duas goleiras se destacaram, mas chegou na prorrogação e a Holanda... Mostrou mais força, né? Com o gol de Gronen, se classificando para a final. Aí chegou na final, é aquela coisa, né? Chegou que, lógico, chegou motivada, mas a gente ficava, né? Vai pegar os Estados Unidos, atuais campeãs, maiores campeãs. Será que a Holanda vai ter vida fácil? Não, vida fácil a gente já sabia que não teria. Mas também eu acho que não esperava, a gente não esperava tanto o jogo fácil para os Estados Unidos. Porque eu achei o jogo um pouco fácil, não sei se pelo cansaço, né, que a Holanda estava vindo por conta da prorrogação. Não sei se essa prorrogação pode ter pesado, né, no aspecto físico. Isso é fim de temporada, né? E assim, você vem de uma prorrogação na semifinal. E que não foi uma prorrogação apenas, foi um jogo muito intenso.
Intenso, foi intenso pra caramba.
Foi um jogo muito intenso, né? Foi um jogo intenso e tenso. Então assim, você chega pra final motivado, lógico, chega, porque é a primeira final da história, mas chega também cansado, né?
Mas os Estados Unidos tava descansado, né? Tava descansado. E as jogadoras... Os Estados Unidos tem uma coisa também, né? Além das jogadoras titulares, que eram muito boas, tinha no banco de reserva também jogadoras que poderiam entrar e fazer diferença, né? Descansa ali, ah, faz você e coloca outra. Então o elenco dos Estados Unidos era muito bom também pra Copa. O Estados Unidos sabe sofrer, né? Ele sabe esperar e agir na hora certa e ser decisivo. Não pipoca na hora do gol, sabe? É aquele time que, nossa, vai ganhar, e a gente já fica esperando a hora que vai fazer o gol. Então os Estados Unidos tem muito disso. Mas assim, é lógico que perder o título é ruim, né? Óbvio. Mas pra Holanda foi tipo uma Copa histórica. Conseguiram além do que eu acho que esperavam, sabe? Chegar numa final, disputar com os Estados Unidos e quase de igual para igual, foi muito bom. Foi muito bom de
assistir. Pois é, tanto que a melhor goleira da competição foi a Sari van Veenendaal, né? Que é a goleira da Holanda. Ou seja, mostra que a Holanda não chegou na final por acaso. Mostra que a goleira, como dizem, né? Todo grande time começa por um grande goleiro, no caso aí uma grande goleira. Realmente ela confirmou isso. E assim, né?
Ela foi gigante embaixo das traves. Teve lances que ela fez defesas assim que eu tive que tirar foto e colocar.
Até na própria final mesmo ela conseguiu ir bem. Ela conseguiu fazer uma boa atuação, mas foi, infelizmente, né, lamentável para a Holanda, porque foi o único jogo na Copa do Mundo que elas não fizeram gol, ou seja, o ataque não conseguiu empolgar contra também favoritas ao título, né? As favoritas ao título, que ainda não era os Estados Unidos, por sempre ser. Sempre.
A defesa dos Estados Unidos também estava bem postada, não estava bem a defesa dos Estados Unidos. Foi. Segurou bem ali atrás.
Pois é, segurou. Tanto que o primeiro gol dos Estados Unidos nesse 2-0 na final só veio sair no segundo tempo. E quando saiu.
O que era raro. Você lembra que. Desculpa. Você lembra que os Estados Unidos, a gente ficava falando que os Estados Unidos marcavam aos 15 minutos do jogo?
Sim, tem isso também.
Aí deu até esperança. A galera falou: ah, não fez o gol no primeiro tempo, então vai, a Holanda vai conseguir ganhar. Fomos enganados.
Pois é, fomos todos enganados. Principalmente os holandeses, né? Eles foram mais enganados do que todo mundo. Mas é isso. A Holanda tentou, mas infelizmente bateu na trave. Deu ruim aí, né? Para as comandadas de Sarina Wiegman. Deu ruim para a seleção laranja. E assim, né? Foi uma Copa do Mundo muito legal, mas foi a última. Que foi com 24 seleções. A partir de 2023, que será na Nova Zelândia e na Austrália, teremos 32 seleções.
Ai, meu pai do céu.
É.
Eu tô sofrendo já.
Pois é.
Eu gosto muito do formato atual. Eu gosto muito do formato atual. Não queria que mudasse, não.
É isso, né? Mas quem será a seleção a bater na trave em 2023? Será que na nona edição da história teremos uma nona seleção diferente batendo na trave? Ou será que alguém que bateu na trave vai bater na trave de novo? O que é que você vê com o panorama atual do futebol feminino?
Eu acho que quem vai bater na trave vai ser a França.
Ou seja, pela primeira vez.
Vai perder pra nós.
Alguém pela primeira vez.
Com certeza.
Ou seja, 9 edições, 9 vices diferentes. Que é isso, meu Deus. Será, hein?
É, isso aí... eu espero isso. Eu espero que o vice não seja o Brasil, porque eu não aguento, não.
Já foi, pois não, é, já foi uma vez, não precisa ser de novo, né? Feito não, no masculino, que já foi uma vez, não precisava ser de novo, não, mas acabou sendo. Mas é isso. Gostaria de agradecer por ter topado participar.
Opa, foi massa falar aqui. Falo bastante, né? Desculpa.
Não, que é isso. É pra falar mesmo, né? Aí tem que dar espaço a vocês. Porque eu falar é uma coisa, mas vocês falarem, vocês que têm mais propriedade de feminino, de fato, vocês que têm que falar. Eu, tanto que eu só fiz durante esses 8 episódios, eu só fiz levantar a bola pra vocês contarem. Eu só fiz o papel do levantador. Ou, no caso do futebol, eu só fiz seu pivô. Só fiz deixar, vá, mande pro gol.
Me deu assistência, muito boa.
Isso. Gostaria de lhe agradecer, né, por ter participado. Agradecer a todas as outras 7 que participaram. E assim, né, agradecer também, lógico, ao nosso grande mundinho, apesar de grande mundinho, futebol feminino, que sempre...
Tá crescendo.
Pois é, tá crescendo cada vez mais. E tá aqui nos apoiando, né? Graças a ele que estamos aqui falando sobre esse projeto bem legal. Muita gente elogiou, principalmente a mulherada, né? Viu que alguém tá dando espaço pra isso. E assim, né? Não tô dizendo por mim não, gente. É assim, quem acompanhou viu. A mulherada arrebentou. Eu não, pelo menos, não vi nenhuma crítica a nenhuma delas. Todas elas até agora foram muito elogiadas. Todo mundo dizendo, não, rapaz, onde é que tu tá conhecendo essas mulheres que sabem tanto de futebol? Eu quero ter contato com elas também.
Todo mundo. Bom, muito legal isso, tem muita menina boa.
Pois é, né? E foi muita gente boa que participou. Agradecer a todo mundo mais uma vez. Agradecer esse projeto, né? Que consegui. A mim mesmo também, né? Agradecer a mim por ter pensado nisso. Pensei, não, realmente, eu posso dar uma chance à mulherada de ter voz, né? Tá precisando tanto.
Bom, foi bom, muito bom. Isso é legal. A gente tem muita coisa legal pra falar, né? E só deixar e a gente manda ver.
Pronto, é isso. Valeu, pessoal. Aqui no Chula Conversa.
Obrigadão, galera.
Pronto. Aqui no Chula Conversa.
E acompanha isso. A Holanda, viu? Porque não é porque a Holanda saiu da Copa que a gente não precisa acompanhar. Tem muita coisa boa da Holanda. Tem a melhor jogadora do mundo, né? Pra alguns, ela é a melhor jogadora do mundo, tá lá. Pra outros, a melhor jogadora do mundo tá na Austrália, vai entender.
É, aí é de cada um. Eu não vou querer entrar no mérito. Cada um que acha quem é melhor, quem é pior, eu não vou entrar.
Isso. Mas acompanha a Holanda. A Holanda é muito bom de olhar. Assim, o que eles fizeram na Copa é resultado de estrutura, né? O país deu uma estrutura muito boa pras meninas. E acabaram colhendo o resultado. Ah, foi um vice. É um vice que é um vice memorável, assim como o masculino, que também não tem Copa lá no mundo, né? Então, foi histórico, foi bonito. E elas merecem ser acompanhadas, tem feito um trabalho bem legal.
Pronto, é isso. O Chula Conversa vai focar agora no Brasileirão Feminino. Séries A1 e A2. Série A1 já tá na fase de mata-mata, né? Já tá terminando aí a competição.
Isso.
Vem aí... mais uma definição por título. E se você quiser saber mais sobre Brasileirão Feminino, acompanha aí a Tatinha no Twitter. Pode acompanhá-la, que ela lá no Diário Feminino. Podem acompanhar, que o Diário está fazendo uma cobertura muito legal. Principalmente
isso,
do mata-mata.
Estou lá com a Érica, a Kátia, a Ana, a Júlia, a Lívia e a Rafa. A gente tem acompanhado, né? Tem tentado fazer uma cobertura bem legal. Lógico que a gente falha às vezes, né? Porque é muita coisa, muita informação, mas a gente não conseguiu pegar o A2, porque A2 é muita coisa, é muitos jogos, a gente não consegue pegar, né? Porque a gente não tem braço pra isso. Mas a mata-mata do feminino a gente pegou e a gente tá fazendo, então acompanha lá quem quiser.
Pronto. Vou tentar dar espaço pra mais algumas aqui, né? Pra gente falar desse mata-mata, dessa situação aí da A2. E assim, o Chula Conversa, se você já me acompanha também lá do YouTube, ele também vai falar, eu também vou falar sobre um pouco de futebol alternativo. Falar um pouco também da Série D, né, que tá aí também fase final da fase de grupos. Daqui a pouco começa o mata-mata da Série D, vai ser assim, loucura, porque eu vou resumir tudo dessa primeira fase. São 14 jogos para cada time, estamos na 10ª rodada agora, terminando a 10ª rodada, ou seja, daqui a 4 rodadas... eu faço aqui o resumo dessa primeira fase e já engatar para o mata-mata. É isso. Acompanha aí o Chula Conversa e esse finzinho de Bola na Trave. Acompanhe todos os 8 episódios, se vocês não acompanharam ainda. Valeu. Até mais.
Valeu, galerinha. Tchau, tchau.